Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera, começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. Como vocês sabem, há 6 ou mais anos, a rádio mais rock e a rádio mais skate do Brasil. No programa hoje iniciado 151. É, galera, já passamos aí a marca dos 150. O último programa que a gente colocou no ar era o 150. Esse é o programa 151 do Let's Go Skate Radio. E antes de começar aqui, de apresentar o nosso ilustre entrevistado de hoje, eu queria colocar que esse programa vai ser um programa dedicado a um grande amigo, parceiro, que já veio aqui no programa Let's Go Skate Radio, no programa 49, que é o Marcos ET, que nos deixou essa semana. E realmente foi assim, inusitada a passagem dele, e realmente comoveu o mercado e a cena do skate, porque era um cara que realmente vestia, suava e andava de skate como ninguém, viciado realmente skate. É, trabalhou na revista Tribo com a gente durante mais de 20 anos, tinha a coluna dele, Espaçonave do ET, que era uma coluna, vamos dizer assim, cativa na revista, e o cara era apaixonado daqueles que você nunca viu apaixonado por skate. Então, esse programa aqui é em memória do Marcos ET e tudo que ele fez pelo skate, dedicação, amor e principalmente paixão que ele teve no skate. E é isso, galera. Então, o programa 151, Let's Go Skate Radio começando. E hoje o entrevistado vai ser para falar e abordar o mundo dos videomakers. Ele é videomaker, é DJ, skatista, tem pro model, até de meia. Pro model de meia, pro model de shape. É, faz a correria o tempo inteiro, tá sempre envolvido, sempre filmando muito. Hoje estamos aqui com o Jorge Simas. E aí, Jorge, brigadão pela presença. Começando o programa Let's Go Skate Radio. Brigadão, tamo junto.
Pô, obrigado a você, uma honra estar aqui. É, sempre escuto o programa e, tipo, tanta gente legal que passou aqui com na história e bagagem e, tipo, skateboard na veia. Tipo, é uma honra estar aqui. Obrigado.
Pô, legal, é, tamo junto. Um dos motivos.
Ah, e aí, mano, um salve pro ET. Hoje é dia de dar pop shovet. Todo dia dá pop shovet pro ET.
E suar igual um louco.
Vamos,
né?
ET.
Trocar 3 camisetas numa session, né? Que é o que ele fazia e pingava, né? E a gente tá aqui do lado da Praça Roosevelt, né? Exatamente. Sim. Onde ele.
Nossa, andei muito com ele ali.
Ele praticamente era o mais local de todos, né? Morava aqui do lado também da Praça Roosevelt. A rádio fica aqui da encostado aqui na Praça Roosevelt. Então é inevitável, assim, não lembrar do cara, né? Valeu, ET, tamo junto. E, Jorge, começando o programa, eu falei que você é videomaker, DJ, mas a sua área de atuação é vídeo, né? Durante muitos anos você tem trabalhado com vídeo de skate, principalmente. É, já fez vários trabalhos, né? Já fez vários, na verdade, desde videoparte até vídeos completos, né?
Sim, marca. Full vídeo
e a gente vai falar mais sobre isso. Mas lógico, como sempre, a gente gosta de contar a história de quem vem aqui, de como começou a andar de skate, para sempre ter aquela linha do tempo, né? A gente faz um pouco de questão de fazer essa linha do tempo, porque daí a gente consegue visualizar onde começou o período, né? Sim. O skate tem muito altos e baixos e tem a história do ciclo dos 10 anos. O skate bomba, depois 10 anos depois ele cai, aí muda a galera, entra outro pessoal. É, qual foi o primeiro contato que você teve com o skate e como tudo isso começou?
Então, eu comecei a andar de skate, a minha família mudou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando eu tinha uns 6 anos. E aí na escola eu tinha que ficar umas 2 horas esperando meu pai passar para pegar eu e os meus irmãos e tal. E aí os netos da diretora da escola, eles tinham os skates do Paraguai, né, que ali Campo Grande é do lado do Paraguai. E a gente ficava andando de skate com eles.
Que ano que era isso?
Isso, 88.
88.
Aí em 90 a gente voltou para São Paulo. E aí eu fui morar no Paraíso ali, pertinho do prédio que o Not Dead morava.
Legal.
Aí eu ia no Ibira todo dia, assim, tipo... jogar basquete e vi a galera do skate. E um vizinho meu ali me vendeu 2 skates por 10 dinheiro, sei lá que porra de dinheiro que
era, cara. E era barato, muito barato.
Era muito barato, eu comprei. Aí a gente, tipo, o primeiro dia, assim, peguei o skate, levei meu irmão pro Ibira. E, meu, emocionado, foi dar um slide e já quebrou o braço.
Nossa!
Meu irmão, sei lá, 5 anos mais novo que eu, né, então...
Isso era o que? Na Marquise ou naquela tinha... ladeirinha ali do...
Não, na Marquise.
Na Marquise mesmo.
Na Marquise, uhum. Emocionado. De... Ah, let's skate. Ele tinha 8 anos, coitado.
Pô, você foi no epicentro do skate em São Paulo, né? Porque
sim,
Ibirapuera era o pico. Você foi a meca do skate, né?
Sim, sempre.
Em São Paulo?
Todo dia eu andava lá. Saía da escola e ia pro Ibirapuera andar de skate.
Aí você pegou uma época que, particularmente, anos, né, começo dos anos 90, já era o... O novo street surgindo, né? Porque já era aquele street dos anos 80 ainda existente, né? Que bombou muito ali e tal. Mas aí nos anos 90 o skate mudou até o formato do skate, né?
Exatamente. O meu primeiro skate era o clássico ali dos anos 80 e tal, não sei o quê, mas logo...
Skate tão pesado, grande.
É, e tipo... por isso que ele me vendeu por 10 dinheiros, que o primeiro olho já quebrou.
Ah, já tava ficando um skate obsoleto. Já falou que quer saber, skate aí já tá ficando
aí...
sem uso.
Aí logo eu fui comprando as peças mais modernas, né? Mais novas da época, né? Que tinha disponível no mercado.
Porque o skate é o que a gente colocou aqui, né? O skate era pesadão, era o que tinha, né? Nos anos 80 a gente começou a fazer street com skate.
Aqueles parafusos de grampo, tipo.
É, de grampo, era com nose, com grab, né? O skate ele tinha todo um monte de acessório que fazia o skate ficar pesado, né?
Sim.
Mas mesmo assim, era o que tinha de melhor, mas era pesado e as manobras eram o que tinha. É, não se tinha uma visão de que o skate ficaria tão moderno e precisando de um skate tão leve, né?
É, não, ia incorporar tanto o freestyle no street, né, cara?
Exatamente.
Porque diminuiu muito o skate e muita manobra de giro. Na época, sei lá, a moda era da flip cat.
Nossa, o flip cat, é. Então tinha que dar o flip alto, né?
Tinha o flip alto e bater no pé.
Pegar aquele pop pra pegar, dar tempo de pegar o skate no olho, né? Lá em cima.
Lá em cima.
No flipão.
E foi legal passar essa fase, ver a evolução, né? De chegar até hoje que, meu, assim, qualquer tipo de skate é bem mais aceito hoje. Porque tinha aquelas, né, aquelas modas que, não pode mais pegar skate na mão. Pegou na mão é pênalti.
E o Pressure, então, que tinha? O Pressure foi abominado do skate.
Nossa, né? Cara, que bom, né?
Não, mas é engraçado, porque o Pressure, o Bonders e algumas manobras, elas foram realmente abominadas, né? E eram manobras que fazia parte do dia a dia, assim, né? Você tinha que dar bônus, você tinha que subir em algum obstáculo dando bônus. Não tinha muito olho na época, nos anos 80, né? Então você dava bônus e subia uma guia, você dava bônus, pulava rampa. Era o que tinha de melhor. Depois, na hora que o olho pegou muita força, todo mundo fez, assim, o Exu Caveira de segurar o skate, né? Não podia mais segurar o skate. E o Pressure é o que deu a abertura de dar flip, né? Rápido, arrastado.
Sim.
E aí a galera abominou também, né? Pressure não.
Pressure não, ainda bem. Eu não gosto.
É louco.
Nunca gostei.
Né? Porque era uma manobra que tinha.
É, porque é esquisito, sei lá, tem gente que gosta, enfim. São preferências, né?
Não, sim, mas ela realmente ela foi uma
moda, tipo, todo mundo tinha que dar, né? Queria se dar bem num campeonato, você tinha que dar pelo menos um pressure na
tinha
sua
volta. Tinha
que
ter um pressure na linha. Porque era o jeito de mostrar que você tinha habilidade de flip, né? Era muito louco isso, né? Ó, não é querendo, né, o freestyle, como você colocou, né? O skate, ele absorveu...
O street.
Principalmente, né? O street, né? Absorveu muita manobra do freestyle. E o pressure, cara, já era uma manobra dos anos 70. Que era uma forma de dar um kickflip que se apertava o tail e ele... Mas na época o skate freestyle era menor, era mais leve e tal. E então se apertava o tail, ele dava um flip embaixo do seu pé. E é engraçado que eu corri o primeiro campeonato da minha vida, eu fazia essa manobra e corri o campeonato CT, achei que eu ia ganhar o campeonato. Campeonato da Difusora, eu tenho a inscrição até hoje, 78. E aí, isso só estou ilustrando porque era uma manobra do freestyle antiga, que depois nem no freestyle se usava, depois de anos ela ficou também em desuso, e voltou no street. Isso foi um negócio muito maluco, né? Porque... É aquela história das manobras que vão e voltam, né?
Sim.
Às vezes tem isso até no vertical e tal. E Ibirapuera foi o start, então, de tudo. Mas aí você ficou só centralizado no parque ali, andando de skate?
Eu comecei a ir todo dia andando de skate, né? Aí fui, tipo, né, infectado completamente. Aí comecei a conhecer a galera e tal. E aí, né, faz amizade. O cara fala, pô, tem um... tem uma pista de skate ali, não sei aonde, vamos lá, né, era Prestígio, ah, era ZN, ou São Bernardo, e aí começou a expandir um pouco o skate.
Né? Essas pistas você chegou aí a frequentar e fazer session direto?
É, não, a Prestígio eu ia direto, chegou, igual o Cujo falou no
seu Xará Jorge, né?
Ele invadia a pista, né? Pulava à noite, a gente cansou de fazer isso na Prestige, né?
Pulava ali o muro, noite, ali na Lapa, o muro da pista e skate session, né?
Skate session, porque é aquela coisa que ele falou também. Você ia, durante o dia era muito cheio, você nem conseguia andar direito.
A pista era pequena, né?
A pista era pequena, e era um formato de T, né? Era,
tipo... Corredor, né?
Corredor era, tipo, três caras ali já saía trombado.
Pode crer. E lisa pra caramba ainda, sim, né? Era muito lisa. É, realmente, a Prestige, ela marcou uma evolução, né? Porque as mini ramps eram. As micro ramps pareciam da ZN, né?
Pequenininhas. Sim, pequena e lenta.
Lenta. Aquela mini ramp maior também era lenta, era igual da ZN.
Quase não tinha coping, né?
Não tinha borda.
Tinha o Ralf, era legal. Você, pô, chegava lá, tava o Digo colocando as fitinhas cassete deles, como, né? Começava. Caralho, pô, ó, tocando Pixies. Né?
Pode crer. Irado.
Ia conhecendo também. Era uma fase legal pra caralho.
E você chegou a ser um cara de andar de skate, andar pra correr campeonato? Chegou a correr campeonato, não?
Putz, eu corri.
Galera, a gente teve só um probleminha técnico aqui, tá vazando um som de um manifesto na rua. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um som. Vamos colocar então o primeiro som hoje que o Jorge Simas escolheu a dedo, que é uma música clássica. A gente falou de freestyle, né? Até uma, sim, música do vídeo Plan B.
Plan B, question.
Com a sessão do Rodney Mullen. Vamos ouvir Cat Stevens e a gente já volta. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. There's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want, the opportunities are. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want. The opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be. You know that there are, you know that there are, you know that there are, you know that there are. You know that there are.
Let's go skate. Let's radio, go skate. Let's radio, go skate. Let's radio, go skate. Let's radio, go skate. Radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 151, hoje entrevistando o Jorge Simas, num programa em memória e homenagem ao Marcos ET, que ele não pode esquecer.
Vamos, ET!
Que foi um cara, assim, fundamental no skate nos anos 90, final dos anos 80, e esse legado dele, dependendo da gente, vai perpetuar sempre, porque realmente o cara era skate na veia, muito skate na veia. Jorge, a gente tava falando da sua história no skate, a gente tava falando, né, das manobras, do campeonato que você correu e tal. Tem um lance no skate que é bem legal, né, cara? Que você acaba tendo que fazer um pouco esse muito, hoje tem mais opção de não correr campeonato, né? Acho que nos anos 80 e 90 era assim, quase que obrigatório você permanecer andando de skate, mesmo você gostando, não gostando de correr campeonato, gostando de andar, mas não gostando de correr, você acabava participando, né? Tinha um pouco essa engrenagem assim, voltada por skate ser competitivo, mesmo quando o cara não gostava. Hoje essa opção é menor, né? Hoje você não tem mais essa obrigação de falar, ah, eu ando e quero o campeonato. Pelo contrário, né? Hoje muita gente nem anda muito e nem corre campeonato.
Nem cola.
É. Essa é uma mudança que realmente veio e mudou a forma que o skate conduziu a parte competitiva, né?
Sim. Mas eu acho que ainda tem um... Assim, não quero dizer que é o caminho mais fácil, mas é o mais seguro de se você ser reconhecido, né? Sei lá, nos anos 90... Tinha campeonato, tava falando ontem com o Thiago isso, tinha 5 campeonatos por fim de semana amador, você podia escolher, tem tal cidade, né? E, assim, o legal era ter um patrocínio que não te cobrava a colocação de campeonato.
Esse sempre foi o melhor e mais perfeito.
É, o cara te mandava lá, falava, vai lá, usa as minhas roupas, vai lá, anda de skate, se diverte. Eram poucas marcas, mas existia isso. E hoje, tipo, é a mesma coisa, assim, o cara, ele vai ser mais rapidamente reconhecido se ele for nos eventos grandes e tal.
Falei que essa postura que você colocou da marca que patrocina e não exige, por outro lado, nos anos 80, vou colocar um pouco os anos 80 em evidência, porque isso funcionava para skatista que tinha um lifestyle que superava a técnica do skate, né? Ou seja, o cara era um cara que tinha uma presença em onde ele ia, onde ele interagia. Às vezes ele nem era tão bom skatista, mas ele era um cara muito presente, né? Era um cara que a gente chamava até de... Hoje é influencer, mas na época era o cara que tinha a moral no meio de skate, né? Sim. Então ele chegava lá e nem precisava andar muito. Era o cara que era todo mundo queria estar perto.
Respeitado,
etc.
Considerado.
E hoje assim, é meio influencer.
Sei, né? Lá, eu era criança nos anos 80, mas tipo, você via os caras que eram respeitados, considerados, que você fala, caraca, mano, esse aí é skatista mesmo.
E se o campeonato não rolasse bem pro cara, não tinha problema. Não, né?
Problema nenhum. Ele vai continuar vendendo produto, né? Que é o que interessa pra marca, né? Por isso que patrocina a galera.
Tudo. Exatamente. Até porque, pra falar a verdade, o cara que corre campeonato e é aquele cara que só corre campeonato, teve o apelido dele, que é o campeonateiro, né?
Campeonateiro.
O cara é bom campeonateiro, aí o cara só corre campeonato.
E dificilmente esse cara, ele representa boas vendas pros patrocinadores core.
Às vezes esse cara não tinha
Não vende bem,
tinha shape, um apelo comercial,
não vende bem produto assinado por ele. Por isso que eles vão para outros patrocínios que não tem muito a ver com o mercadinho core, que
é para ter mais o lifestyle, mais atitude, né?
Atitude.
Que é o que vendia, né? Que sempre ajudou a vender mais. Tem no surf é um pouco assim também, né? O free surf tem um pouco isso, né? Do cara que não pega onda para correr campeonato, mas é o cara que é pago para rodar o mundo. Pegando onda, tem um skatista que recebe pra ficar andando de skate nas melhores sessões e filmar as melhores partes, né? Que daí é onde você também se enquadra.
Hoje em dia, tipo, o skatista mais respeitado, mais considerado do mundo é brasileiro e é o Thiago Lemos e ponto. Ele passa 5 km longe do campeonato hoje em dia.
E quando rolou a polêmica da Olimpíada, ele não quis nem saber, né? Falou, não quero saber de Olimpíada. E ninguém cobrou isso do cara, né? Porque é um cara que realmente não se adequa a essa postura de campeonato, valendo... Não,
e tudo bem você querer correr campeonato.
Exatamente.
Ok. Mas, tipo, quando você vai ver essas coisas de mercado, assim, as marcas de skate, as marcas core, não necessariamente. Tipo, você ganhou o campeonato, legal, parabéns.
Mas é que a palavra campeonateiro virou pejorativo uma época, né?
Virou.
Era até uma forma de xingar o cara. Falar, o cara é mau campeonateiro.
Pistoleiro, cara.
Pistoleiro, o cara só de pista. Porque o cara nem ia pra rua, né? Teve aquela época nos 90, né? O skatista de pista, o skatista de rua. Hoje tá se cobrando também, daí continuou, né? Também essa... essa característica de se cobrar um bom skatista, de por mais que ele corra bem em um campeonato ou tenha uma sessão muito boa numa pista construída para andar de skate, o cara tem que ter a prova dos 9 andando na rua, né? Isso até hoje é quase mandatório, né?
É, cara, que eu acho assim, ó, tipo, a rua, se você for no mesmo pico hoje, amanhã e depois, vai ser 3 rolês diferentes, entendeu? Porque boa. Tem a galera que tá passando, tem a polícia que tá enchendo o saco, tem, tipo, cada dia é uma história.
Né? Do jeito que você tá naquele dia também, né?
Do jeito que você tá.
Tá amarradão, assim, não tá, e etc.
É, tem vários fatores. Mas assim, tipo, da hora também mesmo, você quer só andar em pista. Mas o Tarabinha falou uma parada bem louca, assim, que eu lembro, acho que eu li em alguma entrevista dele na tribo, que ele falou, meu, tipo, você vai colar num pico, só tem um bolso, você vai ficar lá sentado, não, só quero andar um pouquinho. Não, cara, vai andar de skate. Se divertir, cara, você não precisa ser o melhor em tudo, mas, pô, aproveita as possibilidades que a vida te dá ali, meu.
Não, é que realmente tem alguns com uma postura assim, infelizmente, né? O cara que, se não é o jeito que ele gosta de andar de skate ou que ele não se adapta, ele não anda, né? Isso até pode ser na ladeira, por exemplo, né? Um cara, sim, que pega o skate, anda muito de street. Não vou citar nomes aqui, nos anos 80 tinha esse cara, mas que a gente ia andar, tá, a hora que viu uma ladeira, o cara pegava o skate na mão e descia com o skate na mão, a pé. Fala, cara, bota o skate na rua e desce asfalto.
Carregando a maleta.
É, o cara tinha um pouco de medinho, assim, tipo, não, vou, a hora que chegar lá embaixo eu coloco o skate no chão. Fala, pô, mas o skate é pra descer qualquer assim. Aí é o que você falou, andar em qualquer situação, né?
É, e aproveitar e se divertir, entendeu? Exatamente. Você não precisa, meu, ser alta performance em todos os terrenos. Acho que o mais legal é você pegar esse brinquedo, né, que transformou a vida de muita gente e usar ele a explorar o máximo.
Explorar o máximo.
Pra se divertir.
Você, a gente falando aqui de, né, toda essa característica que o skate tem, né, de linguagens e formas de andar, aceitação, você foi team manager, você ainda é team manager da Diet, por exemplo?
Não,
uma época você foi, né?
Eu fui de, acho que 2000 a 2004, por aí.
Foi team manager da marca.
É, team manager e filmava também, que a gente tava produzindo um projeto longo, né? É, porque marca, né, independente, pouca grana, então demorou 4 anos para fazer o vídeo. Porque cada um também estava correndo em outras frentes, né?
4 anos é legal, hein? O cara que apareceu, a primeira filmagem, 4 anos depois, o cara já andava totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Será que eu tava andando ainda, né? Espera-se que sim, né?
É, não, é. Bom,
se ele ficou para participar do filme, ele tava andando ainda.
Tava andando.
Coloca aí pra galera, o que faz um team manager? Qual que é a atribuição do team manager numa marca? Tem várias, né? Cada marca é o que você falou, cada marca tem uma postura e uma forma de tocar a empresa, né? Mas...
é uma filosofia e tal, mas basicamente...
Desculpa, só pra completar, o team manager, ele não é o marketing, né? Ele é o suporte do marketing. Tem muita gente que confunde, fala, ah, o cara é team manager, imagina que o cara é o cara do marketing, que faz elaboração de anúncio. Não, team manager, coloca aí pra galera, o que o team manager faz no dia a dia numa marca de skate?
É o gerente de equipe, certo?
Exatamente.
Então, assim, nessas marcas de skate, você vai gerenciar a equipe de skatistas patrocinados pela marca. E vai entender o que a empresa pode oferecer e o que os skatistas querem fazer esse meio de campo. Ah, beleza, eu tenho, né, um orçamento para esse ano de tanto. Aí da sua equipe lá, um quer ir correr um campeonato na China, outro quer correr na Lua, outro em Plutão. E aí você tem que falar, meu, a gente não consegue te mandar pra Plutão, né, cara? Mas dá pra ir pro Osasco.
Se tirar o L, vai mandar o cara pra outro lugar, né? O cara vai, pô, o cara é mal folgado.
Então é isso, é meio que fazer o meio de campo ali, né, entre o que os skatistas querem e filtrar o que tá no planejamento da empresa, né, cara? Tipo, ah, meu, a gente... O marketing vai atacar por essa frente e tem esses caras que eles querem fazer isso. Como que a gente junta as duas coisas e deixa todo mundo feliz? É praticamente impossível.
Você foi de 2000 a 2004.
É, por aí.
Teve momentos assim que, é o que você falou, o skatista às vezes ele coloca também o que ele quer fazer, né?
Sim.
E aí você, como você colocou, tem que encaixar para ver se é possível. Mas já chegou a ter algum problema no sentido do cara falar, eu quero, aí a empresa não consegue, o cara fica muito puto, e aí rola um treta pra tudo quanto é lado?
Já rolou, lógico.
Rola, né? Rola. Do mesmo jeito ao contrário, né? A marca querendo que o cara faça tal coisa e o cara não quer fazer. Né?
Não, assim, sei lá, ali na Diet não rolava muito de exigir, né? A equipe já tinha meio que uma cara, a gente já sabia, né, o perfil de cada um, então já sabia o que eles iam oferecer para a empresa, certo? Então era, meu, tipo, vamos explorar o que ele faz de melhor, da melhor forma possível, para o marketing ajudar a vender produto, que é, na real é isso, né? Fim das contas, a empresa tem que dar lucro para ela continuar viva, sobrevivendo, saudável e fazendo as coisas que ela acredita, acha legal.
De uns anos para cá mudou um pouco essa postura, né? Porque antes você tinha você tinha muito, né, atrelado todo esse trabalho às mídias da época, né? Porque era.
Tinha foto incentivo.
Tinha foto incentivo. Você tinha que realmente adequar para as mídias acompanhar, senão você não tinha retorno, né? Ou a marca não tinha retorno.
Sim.
Não existia, pô, 2000 a 2004, não existia uma cadeia de digital como online como tem hoje, né? Era aquele orgânico do skatista, a foto, a revista e o vídeo, né?
Meu, o cara tinha que mandar um e-mail
pra... E sites, né? Você não pode esquecer os sites, né?
Tipo, a gente mandava um boletim, acho que não sei se era semanal ou mensal, pra quem se inscrevia ali no site. A gente fala, fulano tá fazendo...
Tipo um newsletter, assim,
tipo,
né?
Um jornalzinho,
uma mala direta digital.
Digital, o cara tinha que se inscrever, pra, tipo, não sei nem se o YouTube tava meio, tipo, devagar ainda.
Nossa, o YouTube acho que não tinha nem qualidade boa ainda, né? 2000, acho que a qualidade ainda tava começando.
Você, né? Não tinha. Foi 2006, então nem existia.
Eu lembro que eu peguei um bode do YouTube no começo, até hoje eu tenho um trauma ainda de ver no YouTube, porque na época era tão ruim que eu falava, meu, como é que dá pra assistir alguma coisa no YouTube? Travava, a qualidade era ruim. E aí todo mundo, não, mas YouTube, vamos colocar no YouTube. Pô, mas não dá nem pra... Eu fiquei anos sem ver o YouTube. Aí hoje é outra história, né?
Hoje você vê no celular, tipo...
Não, e a qualidade também é outra, né? É HD, High Definition.
4K, 8K.
Agora, no começo, era pior que assistir a TV da sala da avó com chiado...
com bombril na antena. Com bombril
na antena. Aquela imagem ruim pra caramba, né? E ali foi o start de tudo, né? Até pra mudar o que veio mudando a linguagem, até no próprio skate mundial, né? Na parte de imagem, de vídeo... Que era também um suporte muito grande no skate, era, assim, fundamental, né? O vídeo, né? O vídeo começou a ser fundamental, né?
Começou a ser fundamental ali, né? Nessa época aí, né? Dos meio dos anos 90 pra frente ali, assim, desde o começo, né? Quando popularizou começou a sair essas câmeras, né? Câmera pra família filmar o casamento. E a galera começou a fazer vídeo
VHS.
De skate. VHS,
Beta, Betacam.
8mm, aquela coisa toda, né?
8 já era moderninha, né? Já era menor, né?
Já era menorzinha. Não, mas a fita parecia uma cassete, assim, né? E aí a gente viu os vídeos dos gringos. Antes você tinha os vídeos do Bones Brigade. Puta produção. Puta câmera foda, tipo. Né?
Mas era o Matic, né? Era equipamento caro.
Equipamento caro. Aí vê essas câmeras. Pesada, né? Isso. Né? O cara aí filmava a parte em um dia, né? Porque é mó trambolho. Aí vê essas câmeras levinhas que você fala, meu, pega seu amigo, meu, filma daqui, ó, dá na mão do cara, e os caras faziam os vídeos. Assim, sei lá, surgiu a New Deal, né?
Aí... final dos anos 80 já tava se implantando câmeras mais práticas, né? Porque até então era tudo. Câmera grande. E vou falar que foi até começo dos 90, viu? Porque...
Sim, 91.
Você vai contar a sua história quando você começou, né? Ter essa pegada de começar a filmar e se dedicar mais a vídeo. Mas a época que até eu cheguei a fazer um vídeo, que foi aquele Television.
Television. Foi o primeiro vídeo que eu comprei na vida.
Sério?
Sério.
Cara, foi feito...
Comprei na lojinha ali da Billy Soares.
Começou com uma super VHS, câmera gigante, com uma VHS tradicional e uma super VHS, que ainda na época era uma qualidade razoável, né? Porque era uma câmera que tinha uma mesmo com uma fita grande, e a câmera grande era uma fita que tinha uma qualidade melhor do que a VHS tradicional, né?
Uhum.
Então ela ficava ali no intermediário entre a Matic, que ninguém tinha, só a televisão, né, que usava. E aí a gente chegou a gravar com super VHS, mas era um trambolhão, cara. Você tinha que estar muito disposto a usar para gravar, porque você era, assim, colocar no ombro a câmera, né, praticamente. Era puta trampa.
Não, diz a lenda, não sei se é verdade, sei lá, quem souber aí me conta se é fato ou mito, mas a galera usava muito beta. Beta era um esquema mais profissional, na qualidade melhor. Mas a indústria do pornô começou a usar VHS e o VHS popularizou, por causa da indústria do pornô. Pode, não sei se é verdade.
Pode ser, não, pode
mas
ser.
Mas faz muito sentido.
Faz sentido, mas a Beta, ela era uma... Era uma linguagem e um sistema muito fechado, que era, acho que era até japonês o esquema. E a VHS começou a popularizar porque era um sistema mais americano, né? E aí começou a popularizar mais. Até falo isso porque o Jorge Kuji é japonês, né? E lá nos final, no começo dos anos 80, a família dele tinha videocassete, o aparelho, um Beta. Imagina, ele tinha 13 anos de idade, em 1979, ele tinha um videocassete na casa dele.
Já tinha
ficava olhando aquele aparelho assim, mas era, por ser japonês, era só Beta, não tinha VHS, tinha adaptador e tal. Então, assim, já era uma linguagem que já existia no Japão e não usava-se o sistema VHS. E aí, acho que o americano, com isso eu tô até supondo, sem estudar muito, aí eu acho que tá mais a sua área. Aí eu acho que o americano popularizou o VHS. E aí engoliu, a Beta sumiu.
Então, diz que foi por causa da indústria do pornô.
Aí o pornô pode ser realmente uma indústria gigante.
Sim.
Tenha praticamente usado essa linguagem, esse sistema, e aí a coisa bombou. Porque
provavelmente era mais barato de produzir e tal, e enfim, distribuir, etc.
É, aí não precisava pagar tanto cachê, né?
Nem roteirista.
Nem roteirista, o cameraman falava gravando e pau na máquina. E quando foi o começo para você de começar a gravar? Como foi a...
Então,
você andava de skate, aí de repente, como que você foi pro lado do vídeo?
Eu tinha um amigo ali que eu conheci no Ibira e tal, que morava ali perto de casa, no Paraíso, e o pai dele, na época, fazia consórcio. Ele ia pro Paraguai, trazia as moambas e tal, aí fazia consórcio. O que era o consórcio? Você, tipo, você tinha um plano de pagamento de 12 meses e você pagava mensal, um dos meses você ia ser sorteado e você recebia a parada. E a gente, por sorte, recebeu no primeiro mês a câmera.
Ah, o consórcio era de câmera?
Era de câmera, videocassete. Uhum. Porque, meu, o Brasil ainda estava muito fechado, né, cara?
Muito caro também. Não tinha
muito caro. Então a galera, para fazer uma graninha extra, trazia do Paraguai e fazia esse esquema de vender, tipo, parcelado.
É, Paraguai realmente era a solução para você ter um videocassete em casa.
É, então. E, né, então, isso foi em 94. Eu e esse meu amigo, a gente arranjou o primeiro trampo da vida. Fui trabalhar na Sabesp, né, que era do lado da Tribo, na Alameda Franca.
Uhum.
E a gente falou, agora que a gente tem salário, vamos comprar a câmera e vamos fazer os vídeos, né?
Isso já era focado em fazer vídeo de skate. Já
fazer
era,
vídeo de skate.
A pegada,
tipo,
já era essa.
Chegar em casa, tipo, como eu, né, o pai dele fazia, trazia essas moambas e tal, eu já tinha dois videocassetes em casa. Eu tinha um só, então a gente ia na casa dele.
Já conseguia editar.
Já conseguia editar. Rec pause. Tira um canal.
O famoso vídeo fita pra fita.
Fita pra fita. Tira o lado esquerdo e põe um som, né?
Puta, tipo, pode crer pra fazer o áudio, né?
É, pra colocar a trilha.
Era muito louco, né? Você tinha que se adaptar muito.
É, e olha que louco. Nessa época a gente andava muito com o Fábio Pen também, que também é muito amigo do ET.
Vizinho também do Ibirapuera ali.
É, e o Fábio sempre mostrava as fitas pro ET. Aí o meu primeiro trampo de... Ah, meu... Vamos lá filmar uma parada. Foi um evento que o ET fez em Andradas, aquele campeonato de vertical.
Caraca, sério? Que irado.
Sério, foi, sei lá, 95.
E você foi pra filmar?
Eu fui pra filmar. Ele falou, meu, vamos aí, quer filmar, fazer, editar um vídeo? Eu falei, mano, vamos.
E você chegou a produzir esse vídeo? Foi isso? Você filmou e editou, não? Ou só filmou?
A gente filmou, eu filmei e editamos. Eu nem sei onde foi parar essa fita. Assim, o editado.
O editado, sim, a master, né? Praticamente o master.
Mas tipo, eu postei no canal lá.
As imagens você tem.
Imagens,
foi irado. Eu não lembro desse campeonato, engraçado. Não lembro, Andrade.
Então, acho
não
que
lembro.
Você não foi.
Não, acho que não. O que ele fez depois. Eu nem lembrava que ele tinha organizado esse evento. Eu lembro, lógico, Pirapro, né?
Pirapro.
Que ele foi junto com o Daniel Ziwari. Agora esse de Andradas eu não consigo lembrar, mas...
É, então, acho que você não foi.
Tá no histórico do skate aí.
Era meio que um evento de esportes radicais, uhum. Não sei o que, tinha voo livre, né? E umas outras paradas e tinha o skate, a gente dormiu no alojamento do ginásio, aquela coisa. Andamos de skate a noite inteira.
Ah, não, é non-stop, né? Nem dorme, né? Sai de São Paulo, nem dorme, né? 24 horas de skate,
24 horas.
Sem parar, né, cara?
Legal pra caramba.
Vamos colocar um som, para dar uma, vamos dizer assim, uma bela bombada agora na parte musical, que vai ser uma banda que o Jorge Simas também escolheu aqui a dedo, Urban Dance Squad, e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre vídeo, skate e aquela coisa toda, a gente já volta.
style.
Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit the bike then, there was stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No words but obscure style and desire. Profiles are low as soon as we go. As a breeze straight from a deeper shade of soul.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio 151, depois desse Urban Squad, hoje com o nosso entrevistado aqui mais que especial, Jorge Simas, falando muito sobre vídeo, a história do skate. E a gente, antes de colocar o som, a gente tava falando muito de vídeo. Eu queria ainda continuar nessa pauta porque, cara, é a primeira sua área, né, lógico. Você há anos faz vídeo, como se colocou, videoparte, vídeo de algumas marcas e tal. E o skate sempre, o vídeo no skate foi muito fundamental nessa evolução, né, das manobras, porque até então você via em revista a foto, mas você não via nem movimento, né? Via sequência e tal. E o vídeo veio para colocar isso em evidência, né? Como começar e como terminar a manobra. É, e teve toda uma forma de filmar, né, cara? Porque a fotografia já tinha toda uma técnica de fotografar o skate, flashes e tal. Isso já era, né, desde os primórdios do skate. E o vídeo, ele veio conquistando, né, uma nova postura, uma nova linguagem e uma nova forma de filmar, né, cara? Teve várias maneiras de filmar, com fisheye, com câmera tal, câmera Y. É, a VX1000 ainda é a câmera top para se filmar skate, que é da Sony. Durante anos ela foi praticamente a câmera sonho de consumo de todos os videomakers, né?
É, então, eu sei que tem gente que ama, mas a gente vai me apedrejar amanhã na rua.
Fica à vontade. É porque tem até campanhas de falar da VX1000, né?
É, então, cara, assim, eu não entendo. Porque, assim, a VX1000 era a versão consumidor da PD. A PD...
Sony.
A Sony. A VX1000 era uma câmera de... Falando em dinheiro, era $1,000.
Uhum.
A PD, que era uma câmera profissional, era $3,000. Então, pô...
Custo-benefício e tal.
Sim, o formato é o mesmo, parece que é a mesma coisa. Trouxe CCD, vamos lá. Mas, assim, tipo, quando...
Mas a câmera, o corpo da câmera
é igualzinho.
É igualzinho.
Eles pegaram a PD e falaram, vamos fazer uma versão barata para o cara filmar a família dele no final de semana.
E aí surgiu a VX1000.
E aí fizeram a VX1000. Já era um formato que já existia de high-end e tal, aquele formato de câmera, né? E, assim, virou um ícone do skate a VX1000. Mas, assim, tipo... Eu entendo que a molecada quer, tipo, vamos voltar, vamos fazer, tipo, ok. Mas, mano, tipo, capturar a fita. Tipo, se é uma hora que você gravou, é uma hora que você vai capturar e você vai assistir uma hora. Entendeu? Hoje em dia, tipo, é muito mais fácil o digital, assim, né? Então, eu não tenho saudade nenhuma de passar a noite inteira capturando fita.
Ah, tá, não, sim. Hoje em dia, provavelmente, ela virou mais uma... Uma câmera de nostálgica pra relembrar que era um momento bom. Mas assim...
Você virou um ícone.
Na época, não se tinha qualidade melhor. Tinha. Ou melhor.
Tinha, tudo
de fita. Não tinha digital.
Tinha.
Digital.
Era tudo em fita. Era... Fita digital já.
Fita digital, mas era
você
tudo com fita.
Você capturava via FireWire e tal, né?
Uhum.
Já era um sinal digital chegando na ilha.
Tá.
Né? Não era um sinal analógico, como as VHS eram antigamente, né? Ou as beta, enfim. Então já era digital, mas era um processo doloroso, cara, assim, de tipo...
Você tinha umas marcas boas, né? Você tinha a Panasonic, que tinha boas câmeras.
Sim, tem várias.
A Sony era esse padrão, né? Ali que tinha as câmeras Handycam deles, né? Também, que era prática. Tudo, assim, eu vou falar até de Brasil, porque o Brasil, infelizmente, é o que você falou. O pessoal tinha uma época que tinha que ir para o Paraguai, né?
Sim,
é tudo muito mais caro. Conseguir ter alguma coisa de vídeo, porque realmente era uma linguagem cara para se ter, né? Com câmera fotográfica também era, né?
Sim.
Tanto que câmera fotográfica e fotógrafo de skate não era todo mundo, porque tudo era muito caro. Então você não tinha como ter uma facilidade de todo mundo virar fotógrafo, porque ou você se dedicava, ia gastar uma bala para se dedicar numa coisa que talvez você não fosse bom.
Para gastar, para revelar filme.
Para revelar filme, comprar câmera, comprar lente, comprar flash, comprar tudo.
Hoje continua, ainda é super, hoje é muito mais acessível.
Hoje é muito mais acessível por ser digital.
Você consegue uma qualidade, tipo, ok, gastando, assim, muito menos do que antigamente. Antigamente, assim. O television, assim, eu imagino que vocês tiveram que ir em alguma produtora para, né, editar em alguma ilha, porque não, era impossível ter uma ilha de
edição. Pra falar a verdade, a gente só fez o Television porque a câmera e toda a parada de ilha de edição era do Turco Louco. E aí, como ele já tinha tudo, porque ele tinha feito aquele programa dele, o Conexão Skate, logo depois do Grito da Rua e tal, ele tinha tudo lá, ele tinha mesa de edição, ele tinha ilha de edição, ele tinha os vídeos em Super VHS.
Sim, era extremamente caro.
Era caro, e só ele tinha. E eu ficava lá o dia inteiro gravando de fita pra fita, porque ele trazia um monte de fita gringa, e aí ficava gravando lá, ficava gravando de fita pra fita. Gravei todos os vídeos da época. E aí um dia ele aceitou e falou, legal, vamos fazer um vídeo da Vision Porque se realmente ele não colocasse isso à disposição, a gente não ia fazer. Não ia ter câmera, ia ser caro, ele que bancou o cara da edição. A gente ficou lá mais de um mês editando um filme de meia hora.
Bons tempos que editor de vídeo ganhava por hora de trabalho.
Ganhava por hora de trabalho, exatamente. Hoje ganha como?
Por pacote cada vez mais espremido.
Aquela pacoteira chutada de valor de orçamento lá embaixo. Realmente, aquela época era por hora, né?
O editor ficou 10 horas na ilha, ele vai receber 10 horas.
Hoje em dia tudo... é tipo quando você tem pra pagar, tá bom, aceito ou não, né? É bem assim, né?
E mas se vira. Você acha que você consegue me dar um vale transporte?
Pra me pagar gasolina, né? Pra ir pra session, né? Mas realmente, essa evolução do aparato, porque teve, além da câmera, né? Como a gente tava falando, da VX1000. O VX2000, que foi, né, um upgrade, né? Dizem que até nem era tão boa assim, né? O VX2000.
Então, era uma versão caseira. Era uma câmera para consumidor, não era profissional.
Parece que na... Aí você me corrige, porque o que eu entendi é que a VX2000, quando lançaram, depois da popularização da 1000, é que a VX2000 veio com algumas linguagens e leitura de luz diferente. Parece que ela não captava tão bem quanto a 1000. E aí todo mundo ficou meio puto, mas usou. Aí muita gente voltou para a 1000. Para a VX1000, porque ela tinha alguma linguagem ou áudio, eu não lembro o que era, alguma coisa que captava melhor para skate.
Então, é que assim, uns vídeos que foram feitos com a VX1000 viraram clássicos. Uhum. Então viraram referências. Igual, sei lá, para essa galera nova, o vídeo da Supreme, o Sherry, ele fez com que a P2 lá, essa câmera Panasonic, também virasse o hype dessa geração mais nova.
Tá.
Todo mundo queria ter essa Panasonic que fez o vídeo da Supreme, assim como todo mundo queria a VX1000, porque fez, sei lá...
Esse vídeo da Supreme de quando que é?
Ah, você não lembra, cara, mas faz tempo já. Mais de 10 anos.
Foi o primeiro vídeo da Supreme, tá.
E então... até hoje a galera compra e usa essa câmera que... Assim,
que foi a referência daquele vídeo, daquele filme.
Vídeo que tem aquela textura... Tá. Daquelas imagens.
O skate sempre teve muito isso, né? Vira referência.
E aí os caras querem usar. Mas assim, a VX2000 como câmera, como equipamento, é muito melhor.
Tá.
Só que ela não te dá o mesmo resultado que a 1000. Então muita gente, tipo, não, eu prefiro ficar com aquela estética.
O skate sempre teve muito isso, né? Até na parte fotográfica teve aquele período da médio formato, né? Que até então o skate nunca tinha usado uma médio formato, que é aquele formato quadrado, né? Sim. Aquela câmera que você olha por cima, o visor, aquele trambolhão e tal.
Hasselblad
e tal, a Pentax. Sim. E aí assim, o skate como gosta, por um lado o skate é legal por causa disso, né? Ele sempre gosta de experimentar muito, né? É muito laboratório, né? E às vezes o cara fala, puta, agora eu vou começar a fotografar de médio formato pra mudar. E aquilo durou acho que uns 4, 5 anos e todo mundo correndo atrás pra comprar médio formato porque não se usava, né? E é uma linguagem realmente diferente, é uma câmera diferente para fotografar.
É bem mais difícil de fotografar, que você vê invertido de cima.
Imagina a forma de segurar.
Você ficar 10 minutos aqui na Praça da Sé olhando para baixo para tentar entender.
Exatamente.
Ela passou, te roubou, você nem viu, mano.
A lente, o grande angular não era prática, né? Porque médio formato não se usava muito grande angular, então não tinha. Então, assim, mas o skate sempre teve essa parada muito legal de ser um laboratório, né? Na parte. De todos os sentidos, né? Tanto na confecção, na moda, na música e também no audiovisual, todo mundo explorando.
Ou a falta de recursos te faz buscar possibilidades.
Também, né? Exatamente.
Para viabilizar.
Exatamente.
E aí, de repente, um negocinho aqui vira referência.
Bom, brasileiro.
Assim, não foi feito da melhor forma possível naquele momento, com o melhor equipamento.
Mas ficou bom.
Mas a galera gostou, deu certo e vamos
que... Não, o brasileiro sempre foi mágico nisso, né? Sim. De usar... Ah, não tem grana pra comprar a câmera tal?
Nossa, a gente não tem meio, pô.
Improvisa
com
isso.
Vamos fazer de marfim.
Vamos fazer de marfim. O skate sempre foi muito isso, né? Ah, não tem produção de tênis na China. Ah, então vamos fazer lá no Rio Grande do Sul.
Fazer em Franca.
E aí, no Brasil, isso em todos os sentidos, né? Em todos os mercados, no skate, isso ficou muito evidente e... O grande. Nos anos 80 o mercado era fechado, né? Época de ditadura e tal. Então a gente tinha menos acesso ainda a tudo, né? Aos skates importados, a material, a tênis, a roupa, tudo. Depois que abriu o mercado, tanto que hoje você tem acesso a tudo que você quiser, né? Estala o dedo.
Que eu acho
paga
mais...
caro, mas você tem.
O que eu lembro que eu acho muito engraçado dessa época, assim, que eu era criança na ditadura, mas tipo, eu lembro. Ah, abriu o mercado, vamos. A gente pode importar carro. O que o Collor trouxe? Lada.
Lada, russo. Oh, tem uma capa da Tribo que foi Lada, que por acaso era o Lada do Cezinha Surf. Que ele aparece na capa. Até então já, Caesar. O carro já tava ficando obsoleto, mas era um formato que não tinha no Brasil, né? Parecia uma Brasília alta, né?
É, então.
Uma Brasília um pouco mais tanto, cara de SUV.
Tanto carro bom para trazer pro Brasil.
Isso, mas diz para mim, qual a sua referência? Porque, né, o que você colocou, tem muito vídeo que vira referência. E às vezes, lógico, o diretor, que alguns são muito tops, né? Os caras até que estão atuando ainda no skate, mas já trabalham até para Hollywood, para outros mercados e tal. Tem alguns nomes que você usa como referência, assim, que você fala, puta, esses caras são que me inspiram a fazer um puta vídeo legal?
As primeiras, assim, com certeza, né? Blind Video Days, que é de 91, acho, que é do Spike Jonze, que Spike virou, Jones. Tipo...
O cara,
né?
Sim.
Mike Tenasky, Plan B, né?
Que é tudo a mesma panelinha ali, né? Que é tudo da mesma galera, né? Trabalhavam juntos.
É, era tudo da...
Tudo prembito, tudo girl, tudo girl ali.
É, filho do Rocco, né?
Tudo da facção Steve Rocco, da World Industry e companhias em volta, né?
É, quem mais? Marco Blow, ele fez um dos vídeos que eu mais gosto, assim, de ver, que é dessa época, um vídeo da Acme, chama... The Acme Video.
The Acme Video, sim.
Que é uma trilha sensacional.
Na época do Blockhead, né? Aquelas marcas meio alternativas que tinham na época.
É,
né?
Aqui também é da mesma família ali do Rocco, né?
Também, é um pouquinho mais da, vamos dizer, um pouquinho mais na cidade de baixo. Assim, um pouquinho mais de Huntington Beach, assim, um pouquinho mais pra baixo ali.
Mas é, sei lá, desses dos anos 90, os New Deal, né? As referências que a gente tinha.
E o vídeo que você fala, puta, esse vídeo, se for pra recomendar, ou assim, aquele vídeo de cabeceira, você fala, puta, esse vídeo eu tenho que assistir uma vez por ano, vai. Que ninguém fica mais vendo vídeo antigo direto, mas aquele vídeo, assim, contestável que você tem que ver de vez em quando, qual que é?
First and Hope. É um vídeo que é... É meio que um dia na vida da galera ali em Los Angeles, ali, é meio que tipo um plano sequência quase eterno, assim.
Não é de uma marca específica, é de uma crew.
É do Ocean Howell, se não me engano. Tá. Ele que fez e o Beck fez a trilha.
Isso, Ocean Howell virou um cara bem artístico, né? Um cara voltado pra arte.
O skate,
né?
É muito legal, né, meu? A galera, tipo... assim, o skate proporciona uma visão de mundo que você, assim, você é meio que obrigado aí pra... algum tipo de expressão artística, né? Ou música, ou pintura, ou sei lá, né?
Não, você falou do Spike Jonze, né? Spike Jonze, ele virou... Puta, ele casou com a filha do Coppola. O cara foi pra Hollywood e fez altos filmes fora do skate. Não tinha nada a ver, né? Os filmes do cara bombou.
Bombou. São filmes incríveis.
Filme mesmo, né? Sim, não filme de skate, né? Filme de pra vender e concorrer ao Oscar, ao Grammy, ao Grammy da música. Ao Oscar da música. Bom, a trilha sonora às vezes ajuda também. Vai até pro Grammy. Mas realmente é um cara que explodiu e foi, botou o pé fora do skate, né? Ou melhor, os dois pés.
Os dois pés, fora do skate. Mas ele continua no skate, né? Continua ele é sócio skate. Da Girl ali. Sim. Ele, né, sempre traz ali pros vídeos da Girl um acesso que ele tem ao equipamento de cinema.
Essa linguagem de Hollywood, né?
É, então. Né? E ele sempre traz para os vídeos da Girl umas sketchzinhas com
uma
câmera
acho.
Que grava em não sei quantos mil frames, um foda, roteirinho, né? Legal, uma participação de um ator famoso.
Efeitos especiais, né? Acho que aquele filme que para mim ainda...
Alakai lá que explode tudo.
Explode tudo Alakai, e mais os vídeos, os skates invisíveis, né? Acho que aquilo ali foi... Assim, impossível, não vai ser esquecido nunca, né, cara? Porque as explosões, que é bem a cara de Hollywood, né?
Sim, total.
E por mais que tenha sido skate, mostra o making of, você fala, caraca, né? O cara foi no limite da filmagem, né? Do inusitado, né?
Topo do mundo.
Pô, muito louco. E realmente aquilo lá ficou marcado, né, cara? Até hoje. Às vezes você vê cenas que você não sabe se realmente foi montagem ou se foi real, porque... Tem umas imagens tão malucas, né, cara? Aquela dos caras puxando de moto, dando um all-ride numa parede, o tamanho de uma casa no sobrado, e o cara voando ainda lá em cima. Você até hoje questiona, fala, será que o cara desse
sério,
né? Saramba desse tamanho mesmo,
ainda
cara?
Ainda bem que nessa época ainda não tinha inteligência artificial tão desenvolvida.
Exatamente.
E como já... Dá pra fazer fake de tudo, né,
cara? Dá pra fazer de tudo, mas você já entrou nessa área um pouco? Já deu uma...
Cara, eu dei uma olhada, uma sapiada, assim, mas eu, sei lá, ainda não encontrei um projeto que eu precise...
Usar
assim, às vezes eu uso pra, testar uma tradução de uma legenda, sabe?
Isso mais na parte de texto, na parte de imagem mesmo.
Mas na parte de imagem, Pô, minha esposa, ela é designer, assim, ela me fala que tem coisas assim que são muito fáceis de fazer usando a inteligência artificial.
E aprimorou muito, né?
Aprimorou muito e, tipo, o trabalho dela ficou mais fácil com isso. Mas, assim, em vídeo eu nunca tive uma demanda de, tipo, meu, a gente precisa fazer isso e é impossível filmar, então vamos fazer com...
É que a minha área é mais artificial. Minha área é mais a parte de redação e jornalismo, eu acabo usando mais o de texto mesmo, de vídeo. Eu vi alguns caras falando como fazem, mas logo no começo, né? Então, ah, quero fazer um skate na lua, não sei o quê. Aí vinha uma imagem toda montada.
Sim.
Mas aí aparecia a lua pela metade, o skate sem a roda.
É, né? Ainda tem muito pra melhorar, mas assim, quando você vai numas coisas, tipo, que os caras cobram uma grana pra fazer, melhora, né?
Ah, não, quando é os caras top, né? Que estão usando verdade, né?
E assim, pra quem, né, vai fazer uma produção super cara, vale a pena, né? Você não vai gastar, tipo, sei lá, R$300 mil pra fazer uma cena numa tarde. Você faz com a inteligência artificial, que vai te dar um resultado parecido.
Ó, eu vou chamar mais um som, mas antes, só pra finalizar, ainda falando de vídeo, e depois eu queria colocar um pouco mais dos seus trabalhos de hoje, né? Que você tá com um canal no YouTube e tal, e já lançou alguns promodels. O iPhone, você acha que substitui toda essa linguagem de vídeo na parte técnica? Em vez de usar uma câmera mais pro, do jeito,
cara,
que você está falando aqui?
Infelizmente ainda não, porque eu adoraria, tipo, levar tudo que eu preciso no bolso.
Ah, você acha que filmar um vídeo inteiro em ter alta qualidade num iPhone ainda não?
Não, é possível. É possível, mas se você comparar com a qualidade que
de uma câmera,
tá longe.
Ainda tá longe.
Ainda tá longe. Não muito.
Então, tá.
Não muito, mas...
Mas ainda não é isso, se não chegou junto.
É, você vai filmar com uma Alexa, é outro rolê.
Então, tá bom, é só para tirar essa dúvida, que eu já vi que câmera realmente ainda é fundamental. Vamos colocar mais um som aqui, escolhido a dedo pelo Jorge Simas. Vamos de Royal Flush, é isso? Royal Flush.
Keenan
da Milton. Trilha sonora do com Keenan Milton, infelizmente também partiu, daquela facção Chocolate Girl, e a gente já volta.
Niggas talk that New York shit. That's where I'm from, man. Who the fuck's the deal, man?
No doubt, motherfucker.
Fuck's the deal, man.
Rolled up.
Faggot ass niggas, man.
Niggas in New York be letting niggas,
you know,
shit, though.
First you drink Snapples, now you sipping Mo.
Fucking ass niggas.
Cause you living ain't no reason for you to be shitting, faggot.
Word. Faggot ass. Go get your gun.
Some nights I wake up out my sleep blasting. Go get some water for my aspirin. My life fashion. Go change guns and cash and I'm axing. Do I have to be king for action? Fuck a player fame. New York is still the same a queen stand. Representing flush reign supreme.
No,
it's a scheme just to overpower your team with cream. Man, you sensitive. How you let these cash in on your residence? With fake robberies. Who shot who with no evidence? I'm bringing it. Tired of niggas sitting back and seeing it. Skate through the life. Penetrate streets to strike.
No,
representing from the lands with the guns and good smoke.
Woo.
Heavy shine popping the wines and cutthroats. Don't provoke or get your clean smoke for broke, no joke. You just a boy, you not bad enough to compete. Your challengers, I'm busting off the guns with the silencers.
Word.
New York, big city of dreams. Coming from Queens, where we don't get caught up in between with the nonsense.
Uh-huh.
All these pussy niggas acting sex, take it off your chest. Bring it to the desert where I rest.
Word.
Southeast to west, bust a straight slugs through your vest.
Worldwide. Whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking. Worldwide.
Whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking. It's time to dead the whole situation. New York is full of murderers, guns, and court cases. Back in with raisins, Remy, no chaser. That be that wasteland's flavor, it's major. Vibrating through the states like a pager. Who's the one to blame when you get stuck for gold chains? Shooting close range, half of these niggas died in the game.
Right.
It's the city thing, blasting that cops by all means. Keep it real throughout Queens, catching jokes for cream.
Woo.
On a tap phone, fucking with niggas as far from home. GS is chrome, making power moves like a poem.
Right.
Zone, fucking with this nigga, flush holes his own. Guaranteed to blow, puffing on the trees till I go.
Word.
Lay low, kidnapping children for dough. That's how it go. Based on criminal minds, traces are hard to find.
Word.
To commit crime, half of these niggas is dropping dimes.
Word.
Scared of time, blowing your block just like a mine. Flush a design, keep my neck flooded with shine.
Happy.
I'm out to get it. You feel something sweet, go get your ease and your peeps. And find your body parts on the streets.
Worldwide.
Whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking.
Worldwide.
Whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking.
Worldwide.
Whenever beef is starting.
Queens when the dogs start barking. Worldwide, worldwide, whenever beef is starting, keep your mind on Queens when the dogs start barking. Start barking.
Let's go skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 151, homenagem a Marcos ET. E hoje, aqui com a ilustre presença do Jorge Simas, falando muito sobre vídeo, do seu trabalho no skate, principalmente digital. E a gente terminou falando da qualidade do iPhone e da qualidade ainda das câmeras tops, né? Que eu tinha uma dúvida ainda se realmente o iPhone já tinha superado, ou melhor, já estava chegando junto no sentido de ter que pudesse trocar, né, uma câmera convencional por um iPhone, porque eu até já vi filmagens de cinema, né, do pessoal usando o iPhone.
Sim, né, já fizeram um filme, foi até premiado.
Talvez assim, a linguagem do filme acho que era essa,
dá,
né?
Dá pra fazer, mas
essa textura, né?
É, tem umas coisas ainda que ainda não chega, né, para você ter o resultado, determinado resultado ainda tá. Não chega, sabe? Tipo, com uma lente boa, com, né, é diferente o rolê ainda. Ainda, quem sabe.
É, Jorge, diz uma coisa pra mim. Você teve, há pouco tempo agora, né? Você teve dois Pro Models, né? Você teve um de shape pela Diet e você teve um de meia pela Nerdy, do Pablo.
Do Pablo, Pablito, salve, bro.
Acho que a Nerdy talvez seja o quê? A collab mais recente, né?
Não, foi antes do model da Diet.
Ah, a meia veio primeiro antes do shape?
Veio primeiro antes do shape.
E tá no mercado ainda? Tá...
Cara, acho que não. Foi meio tá que, tipo, sei lá, fez uma determinada quantidade ali e acabou.
Isso você tá falando da Nerdy,
da meia. Uhum. Shape, não sei. E aí, Adriano, vamos continuar?
Ué, eu achei que você tava na Diet ainda.
Eu tô na Diet, tô na Shark.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gorba, o dono da Diet, que também é guerreiro, né? Que o cara tá com a marca...
Desde
95. Uhum. O ano que vem vai fazer 30 anos.
Exatamente. Eu entrei na Diet. O primeiro patrocinado foi o Camazano. Eu entrei na Diet em 97 e tô lá até hoje.
O Camazano ainda é Diet, não?
Não sei, velho. Tem que ver. Ele é da família.
É da família, né? Família, é da Lapa, né? Da toda a mesma região ali, né?
E, meu, sei lá, né?
O Camazano é engraçado, né? Porque a gente lançou uma matéria na Tribo chamada... Pra uma matéria que, por sinal, ela ainda repercute até hoje, chamava O Futuro é Agora. E qual que era a pauta? Foram duas edições. A gente pegava a molecada que na época... Hoje é meio normal, né? Você vê um monte de moleque novo andando muito.
Sim.
Mas ali no meio dos anos 90, ali a matéria saiu em 90 e... Posso estar chutando? Não, desculpa. 2000, começo dos anos 2000. Não tinha tanta molecada nova andando muito, já se expondo no mercado.
Sim.
No skate. E aí eu fiz uma matéria em duas edições e chamei alguns que eu tava vendo no mercado, que tava no skate, sessions de skate, tava andando muito. O Camazano foi um deles. Ele andava numa pista lá do Alto da Lapa, no clube
Alto de Pinheiros.
Alto de Pinheiros.
Tinha um bolzinho mó legal.
Tinha um bolzinho antigo lá, meio lento, né, tal. Sim. Eu lembro que a gente foi lá fotografar ele, tinha um maninho. Teve o Denis Silva.
Cara, Denis Silva era bem novo, sabe?
Denis Silva era criança, né, cara? Eu fui fotografar ele lá na área dele, cara. Ele era bem criança. E o Camazano já era um moleque que tava despontando na época, né? E
sim, ele dava andando. Invert. Eu encho o saco dele pra ele voltar da Invert.
Investir na transição.
Na transição,
E a Diet, particularmente, já tava ali, né? Acho que apoiando ele. Eu não lembro qual patrocínio tinha na época. Talvez fosse... Acho que ele já era da Diet. Tinha um outro que andou com ele, mas sumiu. Era um moleque que era da Nil. Andava junto com ele na...
Ah, sim, a galera ali.
Era da pista também.
Felipe De Luca.
Acho que era isso, né? Felipe, né? Um alemãozinho. E ele andava junto com o Camazano. Ele era Nil.
Acho que ele estudou agronomia.
E essa matéria, até hoje, às vezes eu olho, ou às vezes alguém lembra, porque praticamente 90% dessa matéria tá andando até hoje.
Sim.
E isso tudo para falar o quê? Que a Diet também... Né, que você trabalhou, você foi team manager, tem Pro Model do Shape, eu queria que você falasse um pouco desse Pro Model. Pô, a marca tá aí até hoje, né? Nos altos e baixos, mercado maluco, né, cara? Brasil, comércio que bomba, cai, loja que vende, não vende, um negócio maluco, né?
Maluco.
E o cara tá aí até hoje, por isso que o Gorba, né? Mérito total de estar ainda com a empresa aberta, tocando. Esse seu Shape, ele foi... um modo seu para evidenciar o vídeo, como o Tuca também teve, né? Porque o Tuca teve um que era meio para videomaker, né? Até para ele andar filmando. O seu era mais para skate mesmo.
Não, para andar de pra skate certo. Mesmo. É um shape normal,
uhum.
né, tamanho padrão, nada de diferente do que você encontra no mercado. E a gente lançou essa série que era o Last and Guest. Aí o meu era um guest model e o último model do Camazano. E foi isso, assim.
Quando foi isso? Quando foi o model? Você lembra?
Sei, acho que uns 2-3 anos atrás.
Tá, então é recente, né?
É recente. Aí meu, continuou o shape lá, o desenho do Guilherme Granado,
tá.
que era um maluco que andava na Prestige também, e é o cara da, né, da banda Hurt Mode, que é um, né,
tem linguagem de arte tudo, artística.
É, então, e foi isso.
E a meia já saiu de circulação, já foi realmente.
Eu acho pontuado. Que já era, Pablito, vamos voltar aí, né?
O Pablo veio aqui no mercado, acho que aqui no programa. Precisa até lembrar se ele trouxe umas meias aí pra gente sortear, eu não lembro. Mas ele veio no meio da pandemia, foi um negócio maluco, né? Naquela época que a gente via gravar até com medo, né?
A meia da Nali foi mó legal, porque eu fiz o desenho com meu filho, assim.
O desenho é dele.
É, nosso, né? Ele ia falando, vou fazer. Então a gente fez o desenho.
Essa era a estampa da meia, né?
Era a meia, era um ET, né? Porque a Narla
uh-huh.
é feito com tecnologia alienígena. Pode comprar que é boa.
Vem lá de Plutão.
E era um ET, assim, com, né, com 6 braços, aí não tinha uma.
Tinha nada a ver com o Marcos ET, né?
Não. Tinha uma controladora, uma câmera, uma cigarrinha, uma cerveja, tinha um monte de coisa na meia. E eu e o meu filho desenhamos.
Irado. E você tem um trabalho hoje em dia como DJ também, você tem tocado, né?
Sim, infelizmente.
Já faz um tempo, né?
Infelizmente.
Acho que a primeira vez que eu te vi tocando, que eu até falei, caraca, eu não sabia que o Simas era DJ, foi num evento da. Não sei se foi aquele evento da Vans que teve lá na Vila Madalena, lá embaixo, lançamento.
No Largo da Batata.
Acho que lançamento da collab do Dexter, talvez. Não lembro se foi lá que você fez o.
Do model do Dexter.
Dexter, sim, né? Que era o colorway dele, numa casa lá no final da Vila Madalena, lá, e você tava de DJ.
Sim.
Falei, caraca, eu não sabia que o Cima. Acho que eu não te cruzava um tempão.
Sim, fazia um tempo que a gente não.
E aí eu tive como DJ. E isso já fazia algum tempo, né, que você estava como DJ.
Cara, então, em 2009 eu resolvi abrir um bar.
Ah, boa.
Aí, mano. Os DJs começavam, tipo, faltava. Aí precisava ter um som, eu comecei a tocar o som.
No seu bar?
No meu
Onde
bar.
Onde que era o bar?
Era aqui na Rua Augusta.
Pô, no inferninho de São Paulo.
É, então, a gente foi, sei lá, só tinha o Sarajevo, na época tinha o Sarajevo.
Sarajevo, boa, que acho que existe até hoje, né?
É, e o do mano que andava de skate lá embaixo, o Waltz.
Waltz, sim.
E o Vegas, eu acho que só tinha isso na Augusta. A Augusta tava meio decadente, morta, assim, do lado do centro.
Não tava essa nova, baixo Nova Augusta, né, que a Augusta é cheia dos botecos.
Não tinha estúdio SP, não tinha as 200 baladas que tem hoje em dia lá. E a gente abriu ali e deu aquele boom que explodiu, tipo, começou a pipocar, voltar a galera, tipo, né, pra esse lado da Augusta.
Desculpa, qual era o nome do bar?
Era Tapas Club.
Tapas Club, sim. Durou um bom tempo, né?
Durou 5 anos.
E você era sócio?
Eu era sócio.
Tá. E esses 5 anos você ficou, até fechar, você ficou do começo até o final.
É, rolou uns desentendimentos com sócios.
Na balada à noite é o que mais rola, né?
Meus sócios chegaram e falaram, a gente não quer mais que você venha aqui.
Então, falei, tá bom. Dá minha parte de cerveja.
Compra a minha parte. Pô, a gente não tem dinheiro pra comprar. Eu falei, então vou continuar vindo, cara.
Ah, então eu ainda sou sócio, foda-se.
Eu sou sócio.
Ou então me dá uma cerveja.
Legal, né? Fala com o meu sócio até hoje. Ele tá na Suíça, lá ele é suíço. E ele era muito legal porque ele trabalhava na YB, que é uma produtora de áudio, então, sei lá, ele gravou Hermeto Pascoal, assim, né? Gravou tipo técnico de som, então ele conhecia muita gente da música, assim. Então, assim, os primeiros anos, as atrações musicais da cena, tipo, sabe, demais. Assim,
porque o Tapas também tinha som ao vivo.
Tinha, eram 2 andares. Assim, cabia 400 pessoas. Embaixo era meio, tipo, sempre tinha um DJ, às vezes uma banda de jazz ou uma banda, assim, né, não tão grande, né? E no começo rolava uma cozinha espanhola, que a terceira sócia era chefe de cozinha, né? Tipo, trabalhou em vários restaurantes na Espanha, e daí por isso o nome e tal, de tapas, por causa das tapas espanholas, né?
Pô, vocês pegaram ali o final, a parte quase na Paulista, né? Quando a Augusta sobe, era ali, né?
É.
Eram os dois, três últimos quarteirões antes de chegar na Paulista.
Era quase esquina com a Fernão Albuquerque.
E ali é hoje um tremendo espaço, né? Que fica um monte de bar ali, todo mundo disputando.
Sim.
Tanto bar como restaurante, como tudo, né? Como balada, o que for, né?
Sim.
Virou ponto turístico e de balada de São Paulo já faz alguns anos, né? E trabalhar na noite não é fácil, né?
Cara, não é fácil. É extremamente cansativo. É, cara, milhares de problemas. Você vê um monte de dinheiro passar, mas nunca sobra nada.
É isso que todo mundo fala, né?
É, cara, você vê, entra muito, sai muito, entra muito, sai muito, entra muito, sai muito.
Fora os roubos, né? Porque eu não conheço um dono de bar e de boteco que for que fala que o funcionário não rouba.
Cara, tinha uma parada.
Olha o garçom, é o gerente. Cara, impressionante, né? Vai ser uma profissão maldita, assim.
Tinha um lance, assim, os garçons, os barmen, os caras todos se conhecem, todos já fizeram freela junto, então.
Já trabalhei em todos os bares de São Paulo.
Eu saía com o barman do meu bar, ele falava, não, vamos ali e tal, não sei o quê. Meu, a gente ficava bebendo de graça no outro bar. Eu falei, pô.
Pode crer.
Assim, eu, que nem. Né? O cara, com certeza, os caras que vão lá no meu bar também bebem de graça. Tipo, é meio que normal, é meio que uma regra. Mas.
Mas é o problema é que, assim, que rola muito, assim, depois de tantos anos na noite, né? A gente conhece um monte de dono de bar. E teve alguns famosos, assim, por exemplo, o dono do Vênice lá, Vila Madalena.
Sim.
Que hoje é dono do Salve Jorge, que é dono de tudo amigo antigo, né? Porque eles faziam revistas também, então era tudo no mesmo mercado. Era impressionante como os caras reclamavam que eles viviam sendo roubados pelos funcionários, assim. Passava ano, entrava ano, o cara assim, mandei três embora. Roubaram aqui muito tempo. Gerente, todos. Eu falei, cara, não é possível, cara. Não tem controle, é isso? Não dá? É impossível ter controle, assim,
cara, é muito
efetivo?
Assim,
na
é
noite.
Muito difícil. Você pode falar que tem o um sistema, mas mesmo.
Escapa, não tem jeito, escapa.
Escapa e, assim, por isso que os preços também são altos, porque você já está contando com essa presa.
Sim, sim. Só pode ser isso. É. Compensar esse desvio, né?
Desvio e. Nossa, tem tanta história cabulosa que é melhor não
deixar pra lá. Mas é porque todo mundo vê o lado de cá. Todo mundo fala que é legal, vou ter um bar um dia e tal. Até eu já pensei um dia abrir um bar.
Então,
é legal, você vai e frequenta, né? Você fica a vida inteira frequentando o bar, você fala, ah, quer saber? Acho que eu vou abrir o meu, né? Mas na hora que você vê a bucha, você fala assim, quer saber? É mais legal ficar do outro lado bebendo, usando o pessoal do que abrir um bar, né?
Uma coisa está lá pra ir ver um som, ouvir um show.
Vai embora a hora que você quer.
A hora que você quer, encher o saco já era.
Ficou bebendo, vai embora.
Né? Arrastou um corpinho, vai embora. É, pô.
Agora, ficar atrás do balcão full time.
É, e de olho, até isso, não vale a pena, não.
E você ficou 5 anos nessa pegada?
É, trabalhando lá eu fiquei 2 anos.
Dois anos direto?
Direto. Aí a gente meio que se. Achou melhor eu, né, sair e fazer. Fiquei trabalhando 2 anos sem ganhar um real. Falei, meu, preciso, né? E ao mesmo tempo eu tava fazendo também o programa Fiz Skate, que era na Fiz TV, né?
Qual que era o.
Que era um. Era uma parada. Tipo, era bem louco. Porque...
Era um programa na TV.
É, era um site que você, produtor de vídeo, ia lá, tipo um YouTube. Você vai lá, posta seu vídeo. Se fosse escolhido, ia pra TV e você ganhava uma grana.
Qual TV que era? Tinha um canal...
Era canal 24 da TV.
Era os canal UHF.
É, era canal pago.
Tá.
De assinatura.
Ah, já era assinatura.
Mas, só que, tipo, naquela época nem o YouTube tava tão... Não era uma coisa tão normal, né? Você postar vídeo. Então, muita gente, né? Começou a mandar os vídeos pra lá e tal. E, né, entrava uma graninha, né, todo mês. Aí eu fui lá, falei com o diretor, que era o irmão do Pablo Grow, o Damian Grow, da banda Comodoro, que ele era o diretor da FISTV. Falei, mano, vamos fazer um programa de skate fixo aí e tal, não sei o quê. Nessa época eu já tava meio que trabalhando na ESPN, com a Helga, e o Grow falou, não, vamos, bora. Aí fiquei lá, até acabarem com o canal. Foi quando... Era de abril, né? A Fiz TV, eles tinham a Fiz TV, a MTV e um outro canal de, acho que era de negócios e tal.
Fiz TV, agora você falou, lembrei que tinha um canal realmente Fiz TV, que era esses canais, né?
Era um site que
era...
você fazia o upload lá. E aí tinha esses programas fixos.
Uhum.
O de skate era na sexta-feira, 9 da noite, tinha, sei lá, uns outros lá. E E os caras estavam muito à frente, só que aí abriu, cortou tudo e ficou só com a MTV. Foi a época que a MTV morreu, né? Porque ela tentou ser popular e...
Você pegou aquele... Você chegou a ficar na ESPN naquele auge do núcleo de radical que tinha?
Sim.
Que era a Helga, a Renata...
Neto.
A diretora Renata Neto. É. Você pegou aquela época que era o núcleo radical da ESPN. Porque ela durou um bom tempo, né?
Não durou vários anos.
Vários anos, né? Você pegou desde o começo, foi até o final.
Cara, não foi muito no começo. Acho que o Tuca já estava lá.
Sinara Aracaki.
Não, Aracaki entrou depois. Entrou
depois, como redação, né?
O Aguinaldo também já tinha.
Aguinaldo, boa. Que era uma demanda grande que teve de skate ali um período, né? Eles estavam dando atenção. E chegou a ter programas específicos, né, de skate.
Sim,
acompanhando
tinha
evento.
Tinha o Skate Paradise da Helga e tinha, né, tinha o X Games, estava bombando.
O X Games estava bombando, era no canal, era, né? Era, o canal, era o evento deles, né?
O evento deles. E, só que aí veio a Copa do Mundo e os caras, tipo, simplesmente falaram: esquece qualquer coisa radical, não foi só o skate.
Agora derrubaram, não, derrubaram tudo, é.
Tudo, esse ano é só futebol.
E não voltaram mais.
E nunca mais voltou.
Eu lembro disso aí porque foi louco, né? Porque os caras estavam realmente bombando o radical, né? E era do lado da tribo, né, cara? Então, às vezes a gente passava lá pra visitar o pessoal tal, e era realmente uma época que o skate estava na TV dessa maneira, na ESPN, que era bem interessante, né? Porque tinha uma demanda grande. E aí veio o futebol e limou a história.
Limou.
Mas parece que foi da noite pro dia, né?
Foi.
Falou, acabou. E todo mundo começou a ficar desesperado. Tchau. Acabou. Não tem mais radical na ESPN. E isso, estamos falando o quê? 2000, final de 2008?
Sei lá, quando foi a Copa do no Brasil aqui?
2014, então... Eu acho que foi antes disso, não foi?
Não, foi no ano da Copa.
Ah, foi no ano da Copa. Aí eles limaram o radical e se dedicaram totalmente ao futebol.
É, vamos pro futebol que tá dando dinheiro.
E aí o skate saiu do ar. E aí praticamente só tinha ESPN na época, né, no ar, né? Não tinha outros canais.
É, tinha o...
Sport TV.
Sport TV, o Robertão já fazia...
Ainda tava fazendo os programas. Sim. O Off nem existia ainda. Acho que o canal 9 tava engatinhando, né, talvez...
Então, o Off eu fiz umas coisas bem no começo, assim, quando eu ia. Fiz umas coisas pro lançamento dele e depois não fiz.
Pós ESPN. Depois que acabou ESPN, não, foi durante.
Então não lembro, cara. Acho que foi do...
É porque foi um canal que ainda mantém, né? Vê aquele jeito deles, né? Mais, né, glamouroso, aquela coisa mais de visual. Muitos programas, né? Aquela coisa mais pra ficar assistindo mesmo, sem muita preocupação, né? A pouca postura deles é essa, né? Não tem campeonato, não tem nada, não tem jornalismo, é só colocar vídeo e tchau, né?
Sim, fica ali.
Pô, mas é legal, né? Que é uma puta experiência, né? TV é uma puta experiência.
TV é uma puta experiência. A Helga foi uma puta professora, assim. Ela é uma mega jornalista, né? Ela trabalhou anos ali na TV Cultura, fazia o Metrópolis. Então, ela tem essa bagagem de jornalismo. E não só eu, e muita gente aprendeu com ela.
Porque, e a Renata comandava o tempo inteiro.
A gente era, tipo... Mano, vamos filmar skate.
Todo mundo querendo curtir, né? Tinha jeito, né? É TV, mas todo mundo queria tirar onda. Ainda mais que era no Sumaré, né? Berço do skate de São Paulo. Vamos colocar mais um som? É o último som do programa, escolhido a dedo aqui pelo Jorge Simas. Vamos colocar a música da banda Trop Killers, que a gente nem pode chamar de banda, né? Porque são dois caras. Zé Gonzalez no comando. Zé Gonzalez e Bira Boy, daquele jeito. E a gente já volta.
Let's go skate
let's
radio.
Go skate
let's
radio.
Go skate
let's
radio.
Go skate
let's
radio.
Go skate radio.
Essa galera voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 151. E lembrando que estamos começando o sétimo ano do programa. 6 anos no ar, ininterruptos, mentira, porque a pandemia tirou a gente do ar um período. Já era pra estar no programa 200, mas a pandemia não permitiu. Mas a gente tá aí firme e fortes fazendo o programa Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. E hoje aqui com o Jorge Simas, dando todo esse perfil, vamos dizer assim, que esse mecanismo voltado para o skate, né? Esse mecanismo de vídeo, linguagem audiovisual, que é bem interessante, que realmente no skate teve a popularidade e até hoje pode-se dizer que superou a imagem da fotografia no skate, até porque nem tem mídia mais impressa, né? Então o vídeo ficou, né? Hoje o carro-chefe...
Que a foto ainda tem um valor, um peso diferente, né?
Não, sim, tem, vídeo... tem, mas infelizmente não tem mais muito onde colocar essa divulgação como tinha
antes,
né?
Uma
plataforma que eram as mídias impressas e todo mundo corria e fazia. Você tinha um mercado voltado exclusivamente para isso. E bem louco, né? Porque era um mercado desde os anos 70, né? Que começou lá atrás, a importância do fotógrafo e tal. Sim, mas você tem um canal, falar em vídeo, você tem um canal seu no YouTube que é o Random. Random Skateboard, é isso?
É.
O que, que é o Random Skateboard no YouTube?
Assim, a coisa que eu acho mais legal do skate é a coisa aleatória, assim, né? Tipo, sai de casa, né? Por isso que eu falei do First in Hope, porque é meio que isso. É um dia que o cara sai, vai andar de skate, encontra uma galera e vai acontecendo as coisas. Tá? Então essa aleatoriedade do skate eu acho mó legal. E o canal é isso, e eu vou... Assim, durante a pandemia não tinha muito o que fazer, né? E eu sempre guardei todas as minhas fitas, eu vi ali e falei, pô, não tem nada pra fazer, eu vou começar a digitalizar essas fitas todas pra ver o que que tem aí. Aí digitalizei umas 500 fitas.
Então, horas e horas de imagem.
Só que eu já tinha um canal, já tinha começado o canal e era meio que um canal assim de tipo... Ah, vamos lá, fazer uma sessão, filma, posta, edito, não sei o que. E eu tinha parado de postar nesse canal porque eu comecei a trabalhar no canal Skate Life, lá, que era... Né, tinha um programa do Bob, da Letícia, do Luan e do Formiga. E aí, como eu tava trabalhando em outro canal, meio que deixei o meu de lado, né, e fui viver a vida. Aí, na pandemia, eu digitalizei as coisas, eu vi várias coisas legais e eu comecei a alimentar o canal de novo. O meu canal. Porque o Skate Life já tinha acabado e tal, não sei o quê. E aí, o Random, basicamente, é assim... Eu posto, né, umas coisas antigas, aí umas coisas novas ali no meio.
Ah, isso é legal. Tem um resgate de uns períodos que
de
você gravou.
De uns períodos, desde 95.
Mas você tem atuado hoje de filmar algumas coisas recentes e colocado no ar também.
Também, é. Boa. As coisas que eu posso colocar ali, eu coloco.
Eu tenho visto que você tem colocado isso muito nos grupos, né? Grupo de WhatsApp. Você solta assim, esses apanhados de uns clipes desses resgates que você tem feito. Isso tudo tá no YouTube.
Tá tudo no Random, YouTube, tudo no canal. Random SK8.
Qual que é o endereço? Random SK8.
É. Pra galera que tá o arroba do YouTube.
É o arroba do YouTube, é Random SK8, é o canal do YouTube para acessar seus vídeos. Sim. E no Instagram, tem um Instagram também? Um
cara, tem um Instagram que é... Assim, eu tinha meio que desistido, eu apaguei todas as contas que eu tinha do Instagram, porque eu não tava curtindo. Aí eu voltei agora, meio que obrigado.
Mas é do Random, não? É do seu próprio?
Random. Só que eu tinha o Instagram do Random, que era o mesmo nome, e eu perdi porque, sei lá, alguém
perdeu.
Falou que era dele. Não, perdi, não conseguia mais
acessar. Ah, tá, você perdeu o domínio. Tá.
Aí eu fiz um outro que chama SK8 Trip Show. Que é um dos programas que tem dentro do canal.
Então, um programa... Esse é o que está ativo hoje.
Do Instagram é
SK8 Trip Show. Boa.
Que é um programa de viagem, com a própria descrição, um programa de viagem para skatistas radicais e suas pranchas insensíveis.
Nossa, isso aí tá bem... Vamos dizer assim, com um programa mais cabeça.
Não, é um lance assim de tipo, sei lá, né? As cidades que eu conheci através do skate, que eu acho legal, e que tem uma relevância no cenário do skate, né? Por exemplo, tipo, o primeiro que tá no ar lá agora é o de Piracicaba, que eu gravei lá com o Danilo Dio, ele conta um pouquinho da história
Esse atual ou não, antigo?
Esse atual. Eu soltei esse ano.
Piracicaba lá na pista do, de Pira.
É, não, mostrando a cidade, falando, pô, meu, você quer comer bem e barato?
Cola tá, aqui. Tem a ver quer... com a vivência do local, é, boa.
É, tipo, é um programa de viagens para skatistas.
Uhum.
Ponto. O que, que o skatista quer? Pico.
Boa.
Beber, quer se divertir, quer...
E uma área pra andar de skate.
Exatamente, onde andar, onde colar, onde que é legal, tipo, é ok, pode colar que é suave, não cola que ali você vai ser roubado. Então, né? Essas coisas que skatista sabe, os
locais. Ah, isso aí, só de chegar perto já identifica, né? Já sabe. É. Já sabe como que é a. Vamos dizer assim, a vizinhança do local. Né? Skatista é tudo safo, né?
É,
chega e já bate o olho, já sabe o que tá rolando. Né?
Aí eu gravei mais um em Bauru, que eu vou soltar logo mais, agora nas férias, né? Como é um programa de viagem. Agora que começar as férias, eu solto ele com o Volney. E eu gravei recentemente lá em Ribeirão Preto com o Rui Moleque, que foi.
Irado.
Assim, um prazer, porque o Rui é tipo ídolo master.
Né? É, o Rui já convidei várias vezes pra ele vir pra cá, mas parece que ele não tem vindo pra São Paulo, né? Pelo menos eu acho. É... então, o seu, esse, isso tudo tá no SK8 Trip Show. Também no Instagram.
Não, o Instagram eu uso mais para divulgar os vídeos do YouTube, tá? Se eu quiser ver as paradas, porque eu postava tudo no YouTube e no Instagram. Aí meio que o Instagram, tipo, a galera via e falava, ah, já vi, nem vou ver no YouTube. Então meu foco agora é
YouTube mesmo.
Tá bom. E deixa lá o Zuckerberg ganhar dinheiro explorando os outros.
Boa. Jorge, brigadão pela presença. O programa tá acabando, o programa 151, Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. Obrigado aí pela presença, parabéns aí pelo trampo, vídeo na veia, aquela coisa toda, né? E aí a gente já passou seus endereços, quem quiser visitar, então vai lá, visita lá no Instagram também, SK8 Trip Show. E é isso, cara, tamo junto, brigadão, programa especial pro Marcos ET, saudoso.
Vamos, ET!
E tamo junto, valeu galera, semana que vem tem mais programa Let's Go Skate Radio. Até a próxima, programa 152 aqui na Rádio Antena Zero. Valeu!
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero.